Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 16ª Sessão Ordinária de 2013. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Presente. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Preces de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima.
Presente.
Convidamos para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada o vereador Gilberto José de Oliveira.
Mateus capítulo 5, o sermão da montanha. Ao ver a multidão, subiu a um monte e depois de se ter sentado, aproximou-se dele os discípulos. Tomando então a palavra, começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo gênero de calúnias contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa nos céus, porque também assim perseguiram os profetas que vos precederam.
Colocamos em votação a ata da 15ª Sessão Ordinária de 2013 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. Aprovado por todos. Passamos ao expediente pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura dos ofícios da Prefeitura, projetos de lei 3/2013, substitutivo e 15/2013, moção 2/2013.
Prefeitura Municipal de Piedade, ofício número 111. Em resposta ao requerimento número 81 de 2013, de autoria do vereador Nelson Preces de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação de nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 112, em resposta ao requerimento número 82 de 2013, de autoria do vereador Gilberto José de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação de nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 113 de 2013. Em resposta ao requerimento número 83 de 2013, de autoria do vereador Norton Yoshio Nakayama. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento 83, de autoria do vereador Norton Yoshio Nakayama, comunicamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Câmara Municipal de Sorocaba. Lançamento da Frente Parlamentar Ambiental da Região de Sorocaba. Excelentíssima Senhora, é com especial alegria que venho com antecedência convidar Vossa Excelência para o lançamento da Frente Parlamentar Ambiental da Região de Sorocaba, que irá ocorrer na Câmara Municipal de Sorocaba em 10 de junho, segunda-feira, a partir das 9 horas. Solicito que Vossa Excelência estenda o convite a todos os vereadores para que possamos estar presentes no evento de lançamento. Respeitosamente, Gessé Loures, vereador e presidente da Comissão de Meio Ambiente. Câmara Municipal de Sorocaba. Assunto: moção número 14 de 2013. Senhora Presidente, encaminhamos a Vossa Excelência cópia da moção número 14 de 2013, de autoria do edil Gesé Loures de Moraes, aprovada na sessão ordinária realizada por essa Casa de Leis, a qual manifesta aplauso ao movimento Tabela SUS Reajuste Já. Atenciosamente, José Francisco Martinez, presidente. Terceiro Simpósio do Meio Ambiente de Pilar do Sul. A Câmara Municipal de Pilar do Sul tem a honra de convidar Vossa Senhoria e digníssima família para participarem do Terceiro Simpósio do Meio Ambiente de Pilar do Sul, dia 7 de junho de 2013, a partir das 19 horas. Local: Centro Estudantil e Comunitário José Luiz de Moraes. Realização: Câmara Municipal de Pilar do Sul. Projeto de Lei número 15 de 2013. Dispõe sobre a desafetação e alienação do bem imóvel de propriedade do município, conforme especifica. Ofício número 114 de 2013. Senhora Presidente, temos a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência, dos nobres vereadores dessa egrégia Casa Legislativa, o projeto de lei número 15 de 2013, que dispõe a um só tempo sobre a desafetação e posterior alienação por doação do bem imóvel de propriedade do município localizado no bairro dos Cotianos, constituída do terreno com área de 10.675 metros quadrados, devidamente matriculado no cartório de registro de imóveis e piedade, no livro 2, registro geral, sob número 14.104. Este imóvel consoante se comprova pelo registro exarado na precipitada matrícula. Foi desapropriado pela municipalidade nos idos do mês de março do pretérito do ano de 2008, com o escopo de ali construir um hospital. Então, intenção essa, no entanto, que por inúmeras e justificáveis razões acabou não acontecendo. Ocorre que o Poder Judiciário já vem há muito buscando uma parceria com o Executivo na localização de um imóvel que pudesse atender à necessidade para a instalação de um novo prédio do fórum local, uma vez que o atual não mais consegue comportar a estrutura que se reclama para um bom funcionamento da máquina judiciária, em especial pela deficiência e precariedade de seu espaço físico. O imóvel, objeto do presente projeto de lei, após análise e verificação dos técnicos responsáveis e indicados pelo Judiciário, aprovaram a sua condição, seja pela sua localização, seja pela sua metragem apresentada, na medida em que, para o padrão estabelecido e determinado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não poderia se tratar de uma área inferior a 10 mil metros quadrados. Assim, é que, senhora Presidente, tendo em vista a necessária urgência na apreciação do presente projeto de lei, solicitamos que a mesma se faça na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valemos-nos do presente para reiterar a Vossa Excelência, os nobres vereadores, que honram e dignificam esta egrégia Casa Legislativa, os nossos protestos de estima e apreço. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 15, de 2013. Dispõe sobre a desafetação e alienação de bem imóvel de propriedade do município, conforme especifica. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita do Município de Piedade, do Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a chefe do Poder Executivo autorizada a proceder à desafetação e alienação do bem imóvel de propriedade do município localizado no bairro dos Cotianos, constituída do terreno com área de 10.675 metros quadrados, devidamente matriculado no cartório de registro de imóveis e piedade, no livro 2, registro geral número 14.104. Artigo 2º. A alienação de que trata o artigo anterior será realizada na forma de doação, diretamente à Fazenda Pública do Estado de São Paulo, para a construção e instalação do prédio do Fórum, possuindo o referido imóvel a seguinte descrição. A área A, com 10.675 metros quadrados, situadas no bairro dos Cotianos, perímetro urbano dessa cidade e comarca, com as seguintes divisas e confrontações. Inicia-se no marco na altura do quilômetro 100, mais ou menos 447 metros da rodovia Bandeirantes, SP-250, que liga Piedade a Pilar do Sul, numa cerca junto à faixa de domínio do DR, a 10 metros do eixo da rodovia, na divisa de propriedade da Prefeitura Municipal de Piedade. Deixa a referida faixa da rodovia e segue, dividindo por cerca, com a propriedade da Prefeitura, nos seguintes rumos e distâncias: 08 graus, 46 minutos, por 14 metros, 70 graus, 28 minutos, por 35,97 metros, 5 graus, 36 minutos, por 28 metros, até atingir um marco, junto à rua Massaharu Takamune, antiga estrada velha do Sertão. Sertão à direita e segue margeando a referida rua no sentido bairro-cidade, na distância de 169 metros, até outro marco. Na margem da mesma, junto à divisa de propriedade do DR, deflete à direita, deixando a rua e segue dividindo por cerca com a propriedade do DR, no rumo 7 graus, 5 minutos, na distância de 92 metros, até um marco junto à faixa de domínio do DR, a 10 metros do eixo da rodovia dos Bandeirantes, SP-250, que liga Piedade a Pilar do Sul. Deflete à direita e segue margeando a faixa de domínio do DR no sentido Piedade-Pilar do Sul, na distância de 128 metros, até o marco onde teve início a descrição. Artigo 3º. As despesas com a execução desta lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas, se necessário. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 29 de maio de 2013, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Moção número 2 de 2013. Congratulação ao senhor José Ricardo das Neves pela vitória do concurso gastronômico realizado na 13ª Festa do Caqui Fuiu. Moção de congratulação número 2 de 2013, de autoria do vereador Adilson Castanho. Considerando que houve um concurso gastronômico na Festa do Caqui Fuiu, no ano de 2013, no qual o senhor José Ricardo das Neves foi o vencedor com o prato capelete ao molho shiitake na manteiga com creme de caqui fuiu. Tendo em vista que o senhor José Ricardo, popularmente conhecido como Zelão, o crente do sertão, além de seus dotes culinários, apresenta suas receitas no canal Rural, programa Alto da Serra, e é radialista desde 1996, apresentando seu programa na rádio comunitária em nosso município. Pessoa bastante popular e de grande respeito pelo seu jeito de ser, alegre, descontraído e muito prestativo. Possui grandes experiências adquiridas observando outros cozinheiros em restaurantes de São Paulo em que trabalhou, tais como Galeb, Mesa Luna, Manhattan, entre outros. Nós, vereadores da Câmara Municipal de Piedade, apresentamos a presente moção de congratulação para o senhor José Ricardo das Neves pela sua merecida vitória, que foi destaque nessa importante festa do nosso município. Sala Vereador Roberto Rolim da Silva, 3 de maio de 2013, Vereador Adilson Castanho. Prefeitura Municipal de Piedade, ofício número 108 de 2013. Excelentíssima Presidenta, solicitamos a retirada do caráter de urgência de que trata o artigo 42 da Lei Orgânica do Município, constante do ofício 44 e 22 de março, que acompanha o projeto de lei número 3 de 2013, que versa sobre o plano de zoneamento do município de Piedade e cria a zona de conservação ambiental, devendo mesmo tramitar normalmente. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Prefeitura número 110 de 2013. Senhora Presidenta, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e a seus dignos pares o projeto de lei substitutivo ao número 3 de 2013, que versa sobre a alteração dos dispositivos da Lei Municipal número 3.935, de 20 de junho de 2008, Plano de Zoneamento do Município de Piedade e criação da Zona de Conservação de Mananciais, ZCM. Certo da aprovação do presente projeto de lei, solicitamos que sua apreciação por essa Casa de Leis obedeça ao disposto no artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e aos seus dignos pares os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Exposição de motivos do substitutivo ao projeto de lei de alteração do zoneamento, projeto de lei número 3/2013. Temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e os seus dignos pares o substitutivo do projeto de lei anexo, que tem por finalidade alterar dispositivo de lei municipal número 3.935, de 20 de junho de 2008, plano de zoneamento do município de Piedade. Introdução. O presente projeto de lei tem por escopo realizar mudanças necessárias no zoneamento do município de Piedade. Ele nasce da necessidade de adequação do plano de zoneamento, tendo em vista as novas demandas antes não apresentadas ao território do município. O projeto se divide em duas partes. A primeira tem o objetivo de modificar o zoneamento do município, com o fito de preservar os recursos hídricos essenciais ao abastecimento humano, criando uma nova área denominada Zona de Conservação de Mananciais, bem como corrigir algumas falhas conceituais dos usos permitidos nas áreas de preservação. A segunda parte tem a finalidade de modificar o zoneamento da área industrial denominada Antônio Basílio Gimenez, para que passe a integrar a zona residencial mista, visando diminuir o déficit habitacional do município. Das mudanças visando a proteção dos recursos naturais do município. Através das discussões de iniciativas populares levadas a termo no Conselho Municipal do Meio Ambiente, cópia de duas atas do ano de 2010, anexo 9, foram apresentadas propostas de melhoria na regulação do plano de zoneamento de maneira a atender o interesse público, para permitir apenas o uso racional e consciente do solo, sempre de forma sustentável. O primeiro objetivo é corrigir o conceito da classificação de usos perigosos e ou especiais, UP, presente no atual texto. O conceito agrupa, dentro da mesma categoria, usos absolutamente distintos e incompatíveis. Tal permissivo de usos tão discrepantes, numa mesma categoria, pode permitir situações altamente prejudiciais ao meio ambiente, como, por exemplo, permitir a instalação de um depósito de materiais tóxicos e altamente poluentes dentro de uma unidade de conservação ambiental. Para corrigir tal antítese, o projeto propõe a separação dos conceitos de uso especial e de usos perigosos, de modo que eles possam ser permitidos em áreas apropriadas. A outra problemática apresentada é em relação à redação original do caput no artigo 7º do plano de zoneamento a seguir transcrito. Para efeito da ordenação do parcelamento, uso e ocupação do solo, a área urbana do município de Piedade é subdividida nas seguintes zonas de uso. Tal redação incorre um erro de definição, posto que as zonas criadas no plano de zoneamento referem-se a todo o território do município e não somente à área urbana. Uma breve análise das zonas contempladas: Zona Central, ZC, Zona Residencial Mista, ZRM, Zona Predominantemente Residencial, ZPR, Zona Industrial e Atacadista, ZIA, Zona de Conservação Ambiental, ZCA, Zona de Chácaras, ZCH, Corretor de Comércio e Indústria, CCI, Corredor de Comércio e Serviços, CCS, e suas respectivas localizações no mapa, é suficiente para compreender que, por exemplo, a Zona de Conservação Ambiental, ZCA, não faz parte da área urbana do município. Os efeitos desse erro de redação levam em consistência tanto com a definição de Zona de Conservação Ambiental, quanto com a redação do artigo 12 do plano de zoneamento, que proíbe o parcelamento do solo para fins urbanos em zona de conservação ambiental. Dessa forma, É imprescindível a mudança da redação do caput do artigo 7º, para que conste que o território do município é dividido nas zonas acima epigrafadas. Da criação de nova zona para a proteção dos recursos hídricos do município. O presente projeto de lei também tem a importante função de criar uma nova modalidade de conservação dos recursos naturais do município de Piedade, com o objetivo primordial de preservar os recursos hídricos. O município de Piedade é estratégico do ponto de vista da preservação dos recursos hídricos, tendo elevado o grau de preservação de sua cobertura vegetal, cerca de 39%, e a gigantesca quantidade de mananciais de água. Nos últimos anos, foram realizados estudos no município no sentido de captar recursos para identificar, mapear as áreas dos mananciais do município para promover projetos de preservação e recuperação das áreas hídricas do município. Prova disso é o projeto anexo, apresentado para a captação de recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, FEHIDRO, objetivando caracterização atualizada das nascentes e cursos d'água das bacias do rio Pirapora e Sarapuí. O projeto de captação dos recursos, junto ao FEHIDRO, levantou dados que mostram que, em 1972, eram captados 45 litros por segundo durante um período de 8 horas, ou 466,560 metros cúbicos por ano, sendo que esse volume era suficiente para abastecer a população urbana do município de Piedade. Hoje a Sabesp informa que capta 100 litros por segundo, por um período de 22 horas por dia, ou 2.851 metros cúbicos ano no rio Pirapora. Os relatórios da concessionária nos últimos anos vêm apontando uma queda acentuada no volume d'água do rio Pirapora na proporção de 45%. A partir desses estudos, foram delimitadas todas as bacias do nosso município, constante do mapa anexo das bacias. Além da bacia do rio Pirapora, que atualmente abastece o município, a bacia do rio Sarapuí é a única capaz de substituir ou complementar o abastecimento humano do município. A proteção das duas bacias é prevista, inclusive, na Lei Orgânica do Município de Piedade, em seu artigo 184, parágrafo único. As bacias dos rios Pirapora, Sarapuí, Peixe e Vermelho serão consideradas áreas especiais de preservação e o município, mediante lei específica, regulará seu uso e ocupação. Além disso, a citada lei orgânica também prevê, em seu artigo 185, parágrafo único, inciso 1º, que sejam adotadas medidas de proteção ao meio ambiente. Artigo 185. A política urbana e rural do município e seu plano diretor deverão contribuir para a proteção do meio ambiente, através da adoção de diretrizes adequadas de uso e ocupação do solo. Parágrafo único. O poder público deverá estimular e promover reflorestamento ecológico em todas as áreas degradadas, objetivando especialmente a proteção de encostas e dos recursos hídricos. A bacia do rio Pirapora merece especial atenção na proteção, tendo em vista que, além de abastecer nosso município, seu leito se estende a outros municípios, sendo responsável pelo abastecimento de água potável de milhares de pessoas. A bacia hidrográfica é usualmente definida como a área na qual ocorre a captação de água, drenagem, para um rio principal e seus afluentes, devido às suas características geográficas e topográficas. Daí a necessidade de proteger toda a bacia, pois as atividades empregadas nessas regiões impactam diretamente os rios. Por todos esses motivos, as bacias dos rios Pirapora e Sarapuí foram destacadas no mapa do município para compor uma nova zona de conservação, denominada Zona de Conservação de Mananciais, ZCM. Essa nova zona nasce com o objetivo de preservar as áreas das bacias, com a diferença de não ser tão restritiva como a zona de conservação ambiental, nem tão permissiva quanto a zona rural ZOR. É importante destacar que as atividades agropastoris serão permitidas na zona de conservação de mananciais, desde que de baixo impacto, bem como é imprescindível que se adote medidas de controle de erosão, recuperação de mata ciliar, preservação das nascentes e controle do uso dos agrotóxicos. A permissividade decorre da observação das unidades agrícolas do município, onde uma parcela considerável delas é praticada nas regiões das bacias do rio Pirapora e Sarapuí, onde é criada a zona de conservação de mananciais, levando-se em consideração que 60% da economia municipal baseia-se na agricultura e que cerca de 30% do abastecimento do estado de São Paulo se dá pelos hortifrutigranjeiros que são produzidos no município, é fundamental que a proteção da área seja compatibilizada com seu uso consciente, de modo que não se promova alterações econômicas e sociais profundas, respeitando os munícipes que há décadas trabalham na terra e dela tiram seu sustento e de milhares de pessoas. Outro ponto importante a ser observado, além da necessidade de preservação e continuidade das atividades agropastoris do município, é o aproveitamento do potencial turístico do município. Toda a área recoberta pela nova zona de conservação de mananciais faz parte do roteiro verde de turismo do município, tendo em vista a riqueza das belezas naturais. Preservar toda essa área também é um elemento fundamental para o desenvolvimento do turismo ecológico do município como forma sustentável de melhoria da economia local. Em síntese, a criação da Zona de Conservação de Mananciais, ZCM, se justifica pela necessidade da preservação dos recursos hídricos essenciais ao abastecimento humano e é motivada pelos estudos apontados no sentido da diminuição da quantidade e da qualidade desses recursos em nosso município ao longo das últimas décadas. O interesse público é patente, visto que sem a criação de mecanismos de preservação, corremos o risco de faltar água potável no município, o que traria transtornos e prejuízos incalculáveis a toda a população de Piedade e cidades vizinhas. Neste caso, a mudança é extremamente vantajosa aos munícipes e à cidade, posto que vai garantir a proteção de um bem essencial à vida humana, a água. Importante salientar que o objetivo do projeto é o aumento da área de proteção, como demonstra o mapa anexo, com a delimitação da nova zona de conservação de mananciais. É fundamental esclarecer que a criação da zona de conservação de mananciais não altera o percentual estabelecido no artigo 27 da Lei 3.740, de 9 de outubro de 2006, Plano Diretor do Município de Piedade. 2. Da mudança de zona industrial e atacadista para zona residencial mista. A área industrial, objeto da matrícula 20.029 do Cartório de Registro de Imóveis de Piedade, São Paulo, área 2, situada na rua Capitão Moraes, conforme mapa e memorial anexo, foi instituída como núcleo industrial através da Lei número 3.651, de 25 de novembro de 2005, com o objetivo de atrair empresas e situá-las num local agrupado e preparado para o funcionamento de uma zona industrial. Ocorre que, passados quase 8 anos da criação do núcleo, as empresas não se interessaram pela área. Levando em consideração que o município possui outras áreas industriais, não haverá prejuízo com a mudança de zona industrial e atacadista para zona residencial mista, pois não afetará a capacidade do município em receber novos empreendimentos. O motivo da mudança nasce da necessidade e da oportunidade. A necessidade de criar para a instalação de residências vem do déficit habitacional que o município possui, que, segundo dados da Diretoria de Ação Social do município, no ano de 2012, atingiu o preocupante número de 2.780 moradias. A oportunidade vem no momento em que o governo do Estado de São Paulo sinaliza com a possibilidade da construção de 150 casas da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, CDHU, desde que o município tenha área disponível para a implantação do precioso empreendimento. Com a demanda habitacional crescente, e levando em consideração que o município não possui áreas com as características do tamanho, localização e outros elementos técnicos que viabilizam a imediata instalação, a proposta de alteração visa diminuir o déficit com a implantação do conjunto de casas. Importante frisar que o processo de implantação de conjuntos habitacionais é moroso por si só. E caso não haja área disponível, além do risco da perda do empreendimento, a demora para a consecução de outra área acarretará a protelação do drama das famílias sem moradias do município. Não podemos olvidar ainda que o efeito colateral da falta de moradias regulares é o crescimento acentuado de loteamentos irregulares, o que afeta de forma grave o desenvolvimento da cidade e a qualidade de vida dos cidadãos. E a administração pública, que tem gastos excessivos com a instalação de infraestrutura em locais que não tiveram planejamento de implantação. Assim, destacamos o evidente interesse público diante da necessidade do município de cumprir sua obrigação constitucional de levar habitação de qualidade aos munícipes. A justificativa se dá pelo déficit habitacional e a motivação ocorre pela oportunidade de conseguir empreendimento de 150 casas do governo do Estado de São Paulo. Por último, vale destacar que a Área 1, que também faz parte do Distrito Industrial, não sofrerá alteração de zoneamento, tendo em vista que já há empreendimento lá instalado, sendo objeto de mudança apenas a área, tal como indicado no mapa anexo e memorial descritivo. Conclusão. As propostas de alteração do zoneamento foram submetidas ao Conselho Municipal do Meio Ambiente, ao Conselho Municipal de Políticas Urbanas, tendo parecer favorável dos dois conselhos conforme atas em anexo. Assim, tendo em vista a necessária urgência na apreciação do presente projeto de lei, solicitamos que a mesma se faça no artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Valemos-nos do presente para reiterar Vossa Excelência e os nobres vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa os nossos protestos de estima e apreço. Prefeitura Municipal de Piedade, 24 de maio de 2013, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Leitura de substitutivo ao projeto de lei número 3. Minuta. Altera dispositivo da Lei Municipal número 3.935, de 20 de junho de 2008, plano de zoneamento do município de Piedade, e cria a Zona de Conservação de Mananciais, ZCM. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 60 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 7º da Lei Municipal 3.935, de 20 de junho de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. Para efeito da ordenação de parcelamento, uso e ocupação do solo, o território do município é dividido nas seguintes zonas de uso: Zona Central, Zona Residencial Mista, Zona predominantemente residencial, zona industrial e atacadista, zona de conservação ambiental, zona de chácaras, corredor de comércio e indústria, corredor de comércio e serviços, zona de conservação e mananciais. Artigo 12 da Lei Municipal, artigo 2º. O artigo 12 da Lei Municipal 3.935, de 20 de junho de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação. A zona de conservação ambiental e a zona de conservação de mananciais são modalidades de proteção ambiental, sendo que a zona de conservação ambiental é destinada prioritariamente à proteção da cobertura vegetal e a zona de conservação de mananciais é destinada à proteção de recursos hídricos estratégicos para o abastecimento humano. Parágrafo 1º. Na zona de conservação ambiental, não será permitido qualquer parcelamento do solo para fins urbanos. A zona de conservação, parágrafo 2º. A zona de conservação ambiental é destinada à implantação exclusiva de usos que garantam a ampla manutenção de superfícies permeáveis recobertas por vegetação, como parques públicos, sendo admitidos empreendimentos privados semelhantes como os clubes e hotéis recreativos, com baixíssimos índices de ocupação, desde que preservem, em caráter permanente, o atributo protegido. Parágrafo 3º. A zona de conservação de mananciais admitirá atividade agropastoriz de baixo impacto, mediante a preservação dos recursos hídricos e corpos d'água, à adoção de medidas de combate à erosão, ao assoreamento de mananciais e o controle do uso de agrotóxicos. Artigo 3º. As áreas empreendidas pela bacia do rio Pirapora e pela bacia do rio Sarapuí, delimitadas pelas divisas constantes no mapa anexo a esta lei, passam a compor a zona de conservação de mananciais, definida nos termos do artigo 12 da Lei 3.935, de 2008. Parágrafo único. Nas porções das bacias do rio Pirapora e do rio Sarapuí, que já são abrangidas pela zona de conservação ambiental ou pela área de proteção ambiental de Itu-Pararanga, estas, por serem mais restritivas, permanecem inalteradas. Artigo 4º. O inciso 7º do artigo 18 da Lei 3.935, de 20 de junho de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação. Usos perigosos, compreendendo atividades que representem riscos de dano à vizinhança, provocado por explosão, incêndio ou outro sinistro, e que devem ser controlados como notadamente. A. Pedreiras e congêneres. B. Fabricação e depósito de fogos e artifício. C. Campos de tiros e congêneres. D. Depósitos ou lojas com estoques de explosivos, GLP, tóxicos ou inflamáveis e elementos radioativos. E. Subestações elétricas. Artigo 5º. Fica acrescido ao inciso 7º-A ao artigo 18 da Lei Municipal 3.935, de 20 de junho de 2008, com a seguinte redação. Usos especiais, compreendendo o estabelecimento cuja localização é definida em função de condicionantes técnicas estritas, como notadamente A. Reservatórios e estações de tratamento de água. B. Estações de tratamento de esgotos. C. Zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental. Artigo 6º. O quadro categorias de usos permitidos por zona de uso previsto no artigo 19 da Lei 3.935, de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação. Categoria de usos permitidos por zona de uso. Zonas de uso. Zona central, zona residencial mista, zona predominantemente residencial, zona industrial atacadista, zona de conservação ambiental, zona de conservação de mananciais, zona de chácaras, corredor de comércios e serviços, corredor de comércios e indústrias, área rural. Artigo 7º. O quadro parâmetros de ocupação por zona previsto no artigo 21 da Lei 3.935, de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação. Zonas de uso. Taxa de ocupação máxima, 1. Coeficiente de aproveitamento máximo, 4. Zona residencial mista, taxa de ocupação máxima, 0,70. Coeficiente de aproveitamento máximo, 2. Zona predominantemente residencial, 0,60. 2. Zona industrial e atacadista, taxa de ocupação máxima, livre. Coeficiente de aproveitamento máximo, livre. Zona de conservação ambiental, 0,10. Coeficiente de aproveitamento máximo, 0,3. Zona de conservação de mananciais, taxa de ocupação máxima, 0,50. Coeficiente de aproveitamento máximo, 1. Zona de chácaras, 0,50. Coeficiente de aproveitamento máximo, 1. Corretor de comércios e serviços, taxa de ocupação máxima, 0,70. Coeficiente de aproveitamento máximo, 2. Corredor de comércio e indústria, livre e livre. Área rural, livre e livre. Artigo 8º. O quadro dimensões mínimas de lotes por zona de uso, previsto no artigo 36 da Lei 3.935, 2008, passa a vigorar com a seguinte redação. Dimensões mínimas de lotes por zona de uso. Zona central, área mínima, 125 metros quadrados. Testada mínima, 5 metros. Zona residencial mista, área mínima, 200 metros quadrados. Testada mínima, 8 metros. Zona predominantemente residencial, área mínima, 250 metros quadrados. Testada mínima, 10 metros. Zona industrial e atacadista, 2.000 metros quadrados. Testada mínima, 25 metros. Zona de conservação ambiental, 10 mil metros quadrados, testada mínima, 50 metros. Zona de conservação de mananciais, 1.000 metros quadrados, testada mínima, 15 metros. Zona de chácaras, área mínima, 1.000 metros, testada mínima, 15 metros. Corredor de comércio e serviços, não tem. Corredor de comércio e indústrias, 2.000 de área mínima, 2.000 metros quadrados e testada mínima, 25 metros. As dimensões dos lotes deverão obedecer aos mínimos da zona que o corredor cortar. Artigo 9º. Área delimitada pela matrícula 20.029 do Cartório de Registro de Imóveis de Piedade, área 2, situada na Rua Capitão Moraes, conforme mapa e memorial anexo à presente lei, instituído como núcleo industrial através da Lei nº 3.651, de 25 de novembro de 2005, passa a integrar a zona residencial mista para fins de regulação do zoneamento urbano do município, tal como instituído pela Lei 3.935, de 20 de abril de 2008. Artigo 10º. Fica alterado o mapa de zoneamento contido no anexo à Lei 3.935, de 20 de abril de 2008, para constar como zona de conservação de mananciais a área descrita no artigo 3º desta lei, e como zona residencial mista, a área descrita no artigo 9º desta lei, ficando a cargo do Poder Executivo a promoção das necessárias alterações do referido mapa. Artigo 11. As despesas com a execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente, suplementadas, se necessário. Artigo 12. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piedade, 24 de maio de 2013, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal.
Os ofícios ficarão à disposição na Secretaria da Câmara. A moção e os projetos serão encaminhados às comissões. Leitura do requerimento.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento número 92/2013. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando que nos encaminhe informações a respeito do número de inadimplentes de IPTU, bem como de outros impostos municipais. Discriminar o montante de cada uma dessas dívidas e a que ano se referem. Segundo, informar quais as providências que estão sendo tomadas no sentido de efetuar a cobrança desses importantes impostos municipais. Justificativa. Esse vereador, no cumprimento de suas funções legais, faz essa solicitação sabendo do grande número de inadimplentes com a administração pública. Dessa forma, precisamos ter conhecimento de como estão sendo efetuadas essas cobranças, por achar que não é possível o nosso município suportar essa alta inadimplência. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, em 3 de junho de 2013, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo permaneça...
Pela ordem.
Eu acho que o requerimento, acho que, ao meu entender, acho que não procede, porque citar nomes e valores individuais é invasão de privacidade.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Requerimento rejeitado. Leitura das indicações.
Indicação Indicação número 147 de 2013. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, sejam realizados estudos urgentes visando solucionar o problema da travessa localizada em frente à Rua Pedro Mucnica, que liga a Rua Capitão Moraes com a Tancredo Neves. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 3 de maio de 2013. Vereador Nelson Prestes de Oliveira. Indicação número 148 de 2013. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de atender a reivindicação dos moradores do bairro do Ribeirão Grande, Santa Terezinha, próximo às residências dos senhores Abner Soares e Osmar Soares e da Igreja Congregação, tais como proceder à troca da ponte de madeira e do container, que se encontram totalmente deteriorados devido à erosão. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 3 de junho de 2013, Vereador Samuel de Oliveira Guimarães.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Primeiro vereador Gilberto José de Oliveira.
Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas, população aqui presente, boa noite a todos. É uma alegria muito grande a gente poder ver a casa cheia, né? Sejam sempre bem-vindos à nossa Casa de Leis. Nós ficamos assim muito felizes mesmo com a presença de cada um que está aqui. Eu gostaria de começar o tema livre, né? É um momento onde a gente pode discutir, onde a gente pode falar sobre vários assuntos. De modo especial, quero primeiro falar sobre alguns requerimentos que eu fiz à Prefeitura Municipal de Piedade. O requerimento número 82, ele trata da segurança dos funcionários públicos municipais. É uma preocupação muito grande que tenho, e não é de hoje, do uso de equipamentos especiais para determinados trabalhos que a Prefeitura executa. Então, eu fiz o requerimento solicitando à Prefeitura que informe quais os funcionários que utilizam, quais os funcionários que necessitam de equipamentos de proteção individual e coletiva, se esses funcionários são treinados, se existe alguém que é formado nesta área, um técnico de segurança do trabalho, para efetuar os treinamentos e a fiscalização. Porque, muitas vezes, nós flagramos algumas coisas erradas, né, no nosso município, e que isso não pode acontecer. Pequenos acidentes podem acontecer, assim como graves acidentes podem acontecer pela falta do uso desses equipamentos. Então, a Prefeitura informou aqui que as funções que oferecem risco ao trabalhador e necessitam de EPI são as seguintes: é o coletor de lixo, o coveiro, jardineiro, pedreiro, auxiliar de pedreiro, marceneiro, carpinteiro, trabalhador braçal, operador de máquinas, mecânico, servente de limpeza, borracheiro. E aí segue a relação anexa, né, com o nome dos funcionários. E ela diz também que os servidores são treinados sobre segurança do trabalho e recebem os equipamentos de proteção necessários ao desempenho de cada função. Todos recebem treinamento para o uso adequado, de forma a atender à legislação vigente e garantir a segurança do servidor. Não só a segurança do servidor, mas também é importante a segurança dos próprios munícipes, né? Porque tem situações que até os pedestres, nós que passamos próximo ao determinado trabalho, corremos o risco de sofrer um acidente. Vale lembrar que, recentemente, em frente ao fórum, aconteceu um pequeno acidente, que poderia ter sido muito grave, e muito provavelmente por falta de equipamento, onde eles estavam lá cortando grama e pedras, né, foram lançadas pelo equipamento, quebrando o vidro de um carro, né, atingindo o fórum. Então, se pega uma criança, né, poderia causar um acidente grave. Né, depois, a pessoa que sofreu o problema com o carro pediu ressarcimento à prefeitura, lógico. Então, por isso que foi o meu questionamento, Tá? É, já aconteceu em outras ocasiões a gente presenciar vários fatos. Então, é importante a gente ficar de olho, é importante que realmente, né, a prefeitura cuide da segurança dos funcionários e dos munícipes. Um outro requerimento que eu recebi resposta foi a respeito da praça Jorge Mocisano, a praça do Parque da Torre. Já é um assunto também discutido aqui há muitos anos, né? A necessidade de uma revitalização, a necessidade de iluminação, a necessidade de melhoria naquele local. É, eu acredito que seja a maior praça que o nosso município conta. É uma praça que tem uma vista maravilhosa, né, que eu tenho certeza que qualquer projeto aí, criando um mirante, ficaria lindo aquele lugar. Então, é, a minha preocupação é com o descuido, porque não basta só cortar o mato, a gente precisa daquela praça, precisa de melhor iluminação, à noite é muito escuro, a gente sabe que os moleques aproveitam, né, muitas pessoas aproveitam da ocasião para uso ilícito lá de drogas, é um local perigoso à noite, né, até para os pedestres que caminham por ali. Então, fica aqui o nosso pedido de que a prefeitura inclua no orçamento a revitalização dessa praça, porque a resposta foi a seguinte, que atualmente está em andamento um projeto de recapeamento de uma parte das ruas do entorno da praça. O projeto técnico foi concluído e a próxima etapa é a publicação do edital licitatório. Existe ainda um estudo para a revitalização geral da praça. Entretanto, a execução não tem previsão orçamentária para esse ano, tendo em vista que as bases do orçamento foram definidas pela gestão anterior, ou seja, não tem dinheiro para poder executar a obra. Independentemente disso, o estudo está sendo realizado no sentido de buscar verbas de convênio com o governo estadual ou incluí-la no orçamento de 2014. A revitalização privilegiará a melhoria de iluminação, projeto paisagístico e outras modificações visuais e funcionais. Então, fica aqui, né, registrado o meu apelo, o meu pedido, por aquele local tão importante do nosso município, onde um bairro bastante populoso e que pode ser melhor aproveitado. Também quero aqui parabenizar o jornal pelo editorial, o jornal Folha de Piedade, onde ele diz, em se plantando, nem sempre tudo dá. Ele termina, né, os últimos parágrafos dizendo, alguém já disse que a agricultura é loteria, pois quando consegue o clima certo, erra na dose do mercado. Quando dribla esses dois, esbarra nas pragas. Infelizmente, no Brasil, além de todos esses desafios, vem a inexistência de políticas públicas que garantam o preço mínimo justo. Se o apostador da roça vive em Piedade, precisa enfrentar ainda as estradas esburacadas e uma CEABASP, um centro de abastecimento que privilegia os grandes varejistas. Diante de tantas dificuldades, só resta apelar ao bom senso dos governantes para que eles enxerguem a luz e integrem no dia a dia dos lavradores. É fundamental essa discussão, porque nós sabemos que o nosso município, a economia dele é agrícola. Todo o nosso orçamento depende do agricultor. Então é importante que nós façamos, sim, discussões de como melhorar o atendimento a esses lavradores, a questão do planejamento, né, da melhoria das estradas. A gente vem falando desde o começo do ano, a gente ouve outros vereadores fazendo solicitações, pedidos, né, isso é fundamental, que haja mesmo um planejamento para que os nossos produtos possam sair da roça e, né, para o mercado, enfim, para que ele possa ser comercializado. E tem um outro agravante ainda, que não consta aqui, que é a questão da segurança. A segurança rural. Houve um fato recentemente de um produtor que trabalhou, que colheu, que limpou a sua lavoura, que deixou tudo organizadinho para vender no dia seguinte. No dia seguinte, ele foi ver a lavoura, foi ver o produto dele, não tinha mais, porque roubaram. Porque simplesmente encostaram uma caminhonete durante a madrugada e carregaram tudo e levaram embora. Então, é um problema sério, um problema da segurança rural. Precisamos estudar uma forma para que, não sei como, o município possa fazer esse patrulhamento rural, né, para que também as pessoas que moram no sítio tenham segurança. Tá? A gente sabe que existem vários fatores que agravam a questão da arrecadação. Né? Eu já fiz aqui um pedido, um requerimento a respeito de um concurso público da GM. A prefeitura diz que existe o concurso, os aprovados, existe uma lista de aprovados, mas não há previsão para chamar nenhum desses aprovados. Né? Então, a gente tem que começar a analisar o que, que é mais importante. Né? Precisamos pensar não só na segurança da cidade, mas também na segurança daqueles que moram no sítio. E eu encerro aqui a minha palavra, mais uma vez agradecendo a população aqui presente, de maneira especial o povo do Piraporinha, que essa semana estará em festa, e se Deus quiser, nós estaremos lá. Boa noite.
Vereador Cláudio Nadaleto.
Senhora presidente, senhores secretários, caros colegas, população presente, imprensa, muito boa noite. Assim como o companheiro Gilberto, eu também fico muito feliz de ver toda essa população aqui hoje na Câmara. É muito importante e muito bom para a gente que está aqui legislando, podendo ver vocês, ver a população e ter essa presença, sentir a presença de vocês aqui, olhar no olho de vocês, para que vocês também levem essas discussões que a gente está tratando aqui para o restante da sociedade, que muitas vezes não pôde vir até aqui na Câmara. E eu venho aqui hoje fazer a minha palavra na Tribuna Livre, principalmente e especialmente por conta da questão desse substitutivo ao projeto de lei número 3, de 2013, que trata dessa mudança do zoneamento municipal, especialmente criando uma zona de conservação dos mananciais. O que, que é isso? Até que, enfim, a gente está olhando para a nossa água, que é o bem mais importante que a gente tem aqui no município de Piedade. Um município dotado de tantas nascentes, de tanto recurso hídrico, onde nasce tanta água, onde brota tanta água do subsolo, a gente hoje está começando um processo aqui para modificar uma lei de zoneamento e para olhar com mais carinho essa questão que até então estava negligenciada, vamos falar assim. Então, Piedade, por conta desses mananciais, hoje está em discussão e em breve estará em votação aqui nessa Casa de Leis, um projeto que vai criar uma zona de conservação para esses mananciais, não só no Rio Pirapora, mas também no Rio Sarapuí, que é um importante abastecedor humano, né, abastecedor de água para as populações que estão abaixo do município de Piedade. E o Rio Pirapora nem se fala, porque é notório, é do conhecimento de todos, que é o rio que abastece o nosso município, especialmente a área urbana, né? E uma grande parte do meio rural também se encontra nessa microbacia e capta essa água para os seus diversos usos, não só para o abastecimento, mas também para a agricultura, para as indústrias, para todo mundo que demanda água a todo momento. Então, Piedade vai entrar nessa questão, vai olhar com mais carinho agora para a sua água, assim como outros municípios vêm fazendo, e eu acho que é muito relevante, muito importante a gente fazer isso nesse momento, porque a nossa região de Sorocaba cresce muito, é uma região muito populosa, uma região que tem muitas indústrias, tem uma população enorme dentro do estado de São Paulo e uma população que a todo momento está demandando água. Então, aí está a relevância desse projeto de lei, desse substitutivo que foi lido hoje e que em breve, se Deus quiser, vai ser aprovado por nós todos. E eu falo muito dessa questão da água, especialmente por conta da vocação agrícola do município também. E é interessante a gente notar que nesse substitutivo entrou a questão do baixo impacto que a agricultura nessas duas microbacias, a do Pirapora e do Sarapuí, o baixo impacto que essa agricultura vai ter que fazer, vai ter que causar ao ambiente de forma geral. Então, a agricultura, a gente sabe, ainda gera muitos impactos pela forma como é feita. A gente não pode tentar tampar o sol com a peneira, mas sim observar que esses impactos têm e devem ser minimizados, e podem também ser minimizados. Então, por isso que esse projeto coloca essa questão de baixo impacto e permitindo, sim, que seja feito um uso com critério de agrotóxicos, seja feito um trabalho para evitar a erosão do solo, seja feito um trabalho para não deixar que os rios sejam assoreados. Então, isso aí vai ser uma parceria que o poder público haverá de fazer com os agricultores, com as famílias agricultoras, para que esses impactos sejam minimizados. Então, vai usar agrotóxico ainda? Vai usar, mas use com critério. Vai plantar? Não plante morro abaixo, numa região muito declivosa, numa terra muito pendida. Então, tudo isso é muito importante, a gente levar essa informação aos agricultores para que a água seja preservada. E também, além da água, a saúde da população, que é o mais essencial. E, com isso, os agricultores, essas famílias, tenham condições de prosperar na propriedade. Não percam seu solo, sua fertilidade, sua matéria orgânica para enxurrada, para erosão, que leva embora para o rio, e isso aí desce, vai embora, e o agricultor está perdendo o maior patrimônio dele. Mas o que vai precisar ser feito com isso? Vai precisar ter o apoio do Poder Executivo. Vai haver a necessidade de políticas públicas do Executivo para que leve informação através dos serviços de assessoria técnica e extensão rural para esses agricultores. Essas famílias agricultoras ainda demandam muita informação. E, geralmente, a informação é dada em outros lugares que não a Casa da Agricultura, não na Diretoria Municipal de Agricultura, que é o órgão oficial para prestar esse serviço no município. Então, é necessário que o município esteja atento com isso, o Poder Executivo, e que aumente gradativamente a receita da Diretoria de Agricultura, contrate mais técnicos, coloque mais agrônomos, coloque mais biólogos, mais profissionais, para trabalhar o meio rural, para falar a língua dos produtores, dos agricultores, e passar informações. Porque muitos agricultores realmente desconhecem várias coisas que são inerentes à prática deles. E, às vezes, chegando um técnico com jeito, com respeito, sabendo conversar com o agricultor, ele vai transmitir a informação de uma forma que o agricultor absorve, e uma coisa simples que antes ele não fazia, ele passa a fazer, e com isso ele evita, por exemplo, a erosão, que hoje é um caso gravíssimo no nosso município. A gente vê muito barranco sendo jogado para os rios, assoreando esses rios, e prejudicando a qualidade da água também. Então, eu coloco isso, que é importante que o Poder Executivo, através da Diretoria de Agricultura, implemente políticas públicas para levar assistência técnica e extensão rural a esses agricultores, e essa zona de conservação dos mananciais seja, de fato, uma zona de conservação, e realmente preserve não só a quantidade da água, que a gente viu que já vem diminuindo com o passar dos anos, né, mas também a qualidade, que não se perca a qualidade da água que é produzida pelo nosso município e por esses agricultores, que são os guardiões da nossa água. Eles que estão produzindo a água, e eles merecem ser valorizados por isso. Então, a valorização da agricultura familiar de Piedade vai vir a partir do momento que o poder público retornar com serviços essenciais e fundamentais para esses agricultores. Serviços esses, principalmente, no meu entender, de assistência técnica e extensão rural. E isso eu falo também por quê? Porque eu tenho visto muita ausência do Poder Executivo Municipal nas questões relacionadas à agricultura. Eu comentei nessa tribuna, quando a gente teve lá em Araçoiaba da Serra, num seminário regional da agricultura familiar, onde haviam 33 municípios da região representados, e não havia ninguém do Poder Executivo Municipal representando Piedade, um município que é o sexto maior em número de agricultores familiares no estado de São Paulo. Não havia ninguém da prefeitura lá. Além disso, a AgriShow também, a gente ficou sabendo que não houve participação nenhuma do Poder Executivo Municipal nessa feira importante também, e que muitos agricultores de Piedade estavam indo no governo anterior através de parcerias da prefeitura com o SEBRAE local. Também não houve nenhuma manifestação, não houve nenhum agricultor de Piedade que tenha ido com esse apoio do Poder Executivo local. E, além disso, também, que foi o que mais me chamou a atenção, onde eu vi a maior ausência do poder público municipal, foi na questão do desfile dos tratores, né, que a gente sabe que não é permitido que os tratores circulem dentro do perímetro urbano, por nossas ruas, mas, antigamente, no governo passado, todo ano havia o desfile dos tratores, e a cada ano aumentava o número de agricultores que vinham ter esse prazer, ter essa satisfação de desfilarem aqui e receber, inclusive, uma foto, um certificado de participação nesse presente que era dado a eles, de poder mostrar o seu trabalho, mostrar a sua cara e mostrar o orgulho que eles têm de serem agricultores. Então, isso era obtido na gestão passada. Me estranhou muito a justificativa de que esse ano não foi permitido e por isso que não foi feito. Mas, enfim, se antes conseguia, não sei por que agora não conseguiu. Na minha opinião pessoal, faltou empenho para que isso se realizasse. Então, eu deixo aqui minhas palavras nesse sentido, que a gente precisa focar mais em políticas para a agricultura, para o meio rural, e ajudar, levar informação, levar capacitação, levar tudo que a gente puder para a agricultura, porque essa agricultura, ela responde, ela está aí, ela já faz muito bonito, e ela pode fazer muito melhor se tiver apoio do Poder Público Municipal. Muito boa noite. Obrigado.
Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, vice-presidente, secretário, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Também era um dos tópicos que iria abordar, reitero aqui as palavras do nobre vereador Cláudio Nadaleto, em relação ao desfile dos equipamentos, dos tratores agrícolas, que vinha acontecendo no nosso município, e ele estava numa fase de crescimento. Fiquei bastante desapontado, confesso que fiquei sabendo só às vésperas que não aconteceria esse desfile. Fiquei também bastante desapontado. Então, reitero essas palavras do nobre vereador relacionado ao desfile dos tratores. Porque todo município procura mostrar o seu potencial. Nesses eventos, a força do município, nós não temos aqui leilões de gados, assim por diante, como festividades de apresentação, porque não é o foco do nosso município. E sim, o foco do nosso município é a agricultura, foi mostrado e muito bem lá na festa, na associação, no Caicã, mas eu acho que o desfile de tratores é um clamor de todos os produtores rurais por onde eu tenho andado. Então, fica aqui. E eu acho que vem o encontro da fala que eu tenho feito, e muito nessa tribuna, que é a questão da transição de governo, gente. O município troca-se de poderes, mas o município é o mesmo, a população é a mesma, a vocação do município é a mesma. Então, o que é bom tem que haver continuidade. Então, sempre falei e sempre respeitei isso. Também no início do meu mandato, desse mandato, fiz uso dessa tribuna para falar da necessidade que tínhamos de buscar verbas estadual, federal, em benefício do nosso município. Fiquei feliz na semana passada, deputado federal, deputado Pena, do Partido Verde, sinalizou uma verba de R$50 mil para o município de Piedade em favor do Conselho Tutelar. Embora não seja um valor muito grande, mas é 50 mil reais, é uma verba federal. A gente vive a esmo aqui no que diz respeito a deputado federal. Verdade é essa, ele sinalizou essa verba e, se Deus quiser, virá para o nosso município e vai ao encontro desse segmento. Por que falo sinalizou? Porque toda verba não basta tão somente a vontade do deputado em destinar, mas existem as exigências legais. E é sabido que inúmeras verbas se perdem por falta de projeto, falta de documentação, assim por diante. Então, por causa disso que digo que sinalizou, mas tenho certeza que isso daí está andando e essa verba virá para o município e será de grande importância para nós. Também não deixei das buscas, tenho reivindicado nas reuniões do Partido Verde. Esses dias estive em uma reunião junto com o deputado e hoje secretário do Saneamento Básico, Giribone, que muitos nos têm ajudado já. É uma pasta de representatividade no governo passado, no final do mandato, ele foi bastante favorável com o município de Piedade, desempenhando o seu papel como secretário em favor do nosso município também. E continua essa briga, essa discussão, que eu acho que todos nós temos que fazer, que sabemos que o nosso orçamento ele é bastante apertado, não existe sobra de verba. Prova disso daí é o projeto de lei que foi lido nesta casa, nesta noite, gente. Existe uma vontade do governo estadual em colocar no nosso município 150 casas populares. Mas a gente vê que o município não dispõe de terreno, muito menos de dinheiro para desapropriações. Então acaba virando o que o nosso município? Uma coxa de retalho. Uma hora sai casas populares no Bom Pastor, outra hora no Paulo Mendes, agora vai para o Alto de Piedade. Então a gente não tem um direcionamento de crescimento e isso é muito ruim para o município. Por que que isso acontece? Porque nesse momento o município não dispõe de poder aquisitivo para desapropriar uma área que tenha vocação de crescimento no segmento de moradias. Então, o projeto pretende desafetar uma área que é um parque industrial, que também é uma grande necessidade do município, atrair as indústrias para a geração de novos empregos, novas oportunidades. Infelizmente, a gente fica atada, a verba é sinalizada e nós temos que, da noite para o dia, arrumar o local. Assim aconteceu com o prédio do INSS, assim está acontecendo com essas casas, e a gente sabe a dificuldade também da regularização fundiária do nosso município. Então, para isso, a gente precisa crescer no que diz respeito ao orçamento e buscar verbas estaduais e federais para que a gente possa dar o melhor atendimento à população piedadense, ao nosso município. Também foi falado-se muito nos jornais do nosso município a respeito da verba de melhoramento da Bungiro Nakawa. Como já foi tema de discussão nessa tribuna, na hora que sai, todo mundo quer ser dono. A verdade é essa. E eu acho que não, se a gente parar para pensar, todo mundo realmente é dono. Mas na hora de divulgar, não coloca isso para a população. O que eu quero dizer, gente? O que eu quero dizer é que esse pedido de melhoramento, de duplicação, de terceira faixa, já vem de inúmeras gestões passadas. Trabalho desta casa, eu não posso deixar de falar aqui, na legislatura passada, o vereador Geraldo Amâncio fez pedido, vereador Celso, Celcinho da Bateia, como era conhecido, também fez pedido. Eu estou nessa briga desde que sou vereador. Então, inúmeras pessoas estão envolvidas. Mas, enfim, cada um faz a matéria de acordo com o que é bom para você. E a verdade não é essa, é uma briga de todos. Eu acho que o trabalho da imprensa é um dos trabalhos que mais força o governo a tomar medidas. Quando ela vai lá, fotografa os acidentes, coloca inúmeros acidentes que acontecem e assim por diante. Ou seja, é um envolvimento de todos, gente. É uma bandeira muito grande para querer levantar sozinha. Fica aqui essa orientação, fica aqui esse pedido, somente unidos. A briga só começou, porque foi falado, foi citado de uma verba. Nós temos que lutar para que isso aconteça, para a conclusão desse trabalho. É isso que nós temos que buscar. Não desviar o foco, achar que é caso resolvido. Jamais, gente. Se a gente dormir com os olhos dos outros, outro município recebe a verba e o nosso continua da forma que está. Como que as indústrias, como que as empresas vêm para o nosso município? Se tiver rodovia, gente. É nítido e claro. Né? Boas estradas, fácil circulação de veículos. Isso vai trazer indústrias para o nosso município. Se não, é como está na mensagem do projeto de lei. Em 8 anos, uma ou duas empresas se instalou. Por quê? Porque não é porque a gente não tem mão de obra, é porque a gente não tem qualidade nas estradas. A grande dificuldade dos agricultores, além das estradas rurais, é também o acesso até São Paulo, até o CEAGESP. Quantos acidentes, quantas vidas perdidas nessas estradas, por quê? Isso daí nada mais é do que falta de vontade. Porque quando se quer fazer, o dinheiro existe. Prova disso os estádios que estão sendo inaugurados. Né? Quanto dinheiro, gente? Quanto dinheiro? Será que uma rodovia também não tem que estar incluído nessas melhorias? E eu acho que dá ordem muito maior de relevância do que um estádio de futebol. Também adoro futebol, gosto, mas eu acho que as estradas, para nós, o nosso município, está atravancado por falta de estradas. Por falta de melhoramento nas estradas. Fazendo isso, chega para nós aqui pedidos para instalação de indústrias e outros segmentos que o município não tem. Com qualidade, logicamente, com qualidade, porque parece que só sobra propriedade aquilo que não presta, aquilo que deteriora o meio ambiente, aquilo que vai ser prejudicial daqui a uns anos e assim por diante. Não é isso que nós queremos. Né? Temos um município belo que produz mais de 100 produtos na área da agricultura, que abastece o maior CEAGESP do estado de São Paulo, com potencial enorme, mais de 30% do abastecimento. Será que não merece um pouco mais de carinho pelo governo do estado, pelo governo federal? Creio eu que sim. Então, é por isso que nós temos que brigar. E as eleições vão se aproximando, aparecem inúmeros deputados, governadores, senadores, presidentes da República, mas depois de eleito, eles têm, no mínimo, que olhar para o nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Alô, alô. Senhora presidente, primeiro secretário, secretária administrativa, nobres colegas vereadores e população aqui presente. Bom, eu subo nessa tribuna hoje para mudar um pouco o cenário do nosso município, que está, o nobre colega falou aí que não estão muito boas, mas o que eu tenho para falar para vocês, que eu acho que quando a gente tem umas pessoas do lado que querem trabalhar, que querem ajudar, logicamente que não é fácil, mas nada é fácil sem trabalho. Hoje nós tivemos uma reunião com a prefeita e a gente sabe que a prefeita está empenhada a ajudar a gente. E aqui nós temos aqui no entre vocês o presidente do Goltur e o Silvio, o Chu, que estão empenhados fazer esse município desenvolver, a trabalhar junto para nós fazer desenvolver turisticamente. E eles levaram umas ideias para nós, é sobre um terreno, até é bom que os nobres colegas vereadores já fiquem sabendo disso, é sobre o terreno que ali antes se chamava Cruzeirinho, que hoje ele, quem é o dono daquela propriedade é a Câmara Municipal. E eles levamos essas ideias, foi levada essa ideia para a prefeita, e ela ficou bastante feliz e propôs nos ajudar no que for preciso com as ideias deles. Para ali fazer uma área, preservar aquela área ambientalmente, e para uma escola ambiental, né? E fazer ali um lugar de lazer, para que nós temos, nossa população do Pirata tenha também uma condição melhor de um domingo assim, principalmente o pessoal do sítio, da lavoura, que quer vir para a Piedade, para vir ali e apreciar essa coisa linda que a gente tem ali, mas não foi descoberto. Então, eu acho que foi uma ideia maravilhosa, porque eu já tive o prazer de andar ali naquele lugar ali, para conhecer. Ali tá, o que tem de lixo ali, gente? O que tem de lixo jogado ali naqueles... tem umas pedras ali, coisa mais linda. Coisa mais linda as pedras que tem. Até eu convido vocês, alguém que queira conhecer, é bom você ver o que nós temos ali. É coisa que não existe. No, assim, junto com nós, no nosso olho, só basta a gente tiver um pouco de vontade, como esses pessoal está tendo aí, do Contur, para que aquilo ali se torne uma caixa postal do nosso município. Isso para nós é gratificante e eu acho que estamos indo sim para o caminho certo. Ontem, para vocês terem uma ideia, eu fiquei sabendo que tivemos aqui o senador Suplicy, que veio com a sua esposa, esposa Mônica, né? Vieram até o Ronco do Bugio. Quer dizer que então uma luz se está clareando no nosso município. Já estamos vendo que tem gente aí interessada no nosso município. E teve encontro com a prefeita. Eu achei que nessa hora não é partido que se resolve, é a boa vontade. Hoje nós temos que se unir, tanto faz, partidária, o que for, nós temos que se unir para que nós pudemos. Ele se prontificou muito de ajudar o nosso município, que, por sinal, eu não sei se eu estou sendo... que a esposa dele faz parte da cultura. É isso, o Amaral? Por favor, é isso mesmo, né? Obrigado. Então, você vê que nós temos que só que trabalhar. E nós temos já gente com vontade de trabalhar. E outra coisa que o nobre colega Cláudio falou aqui é o seguinte: os nossos produtores estão muito bem preparados. A gente não tem que. O que vocês pensarem de produzir, ele sabe produzir. Lá não tem nenhum inocente que trabalha com a terra que não sabe plantar e colher, e muito bem. Logicamente que nós precisamos de alguém para dar mais um empurrão. Não tem dúvida nenhuma. Mas você levar às vezes, o nobre colega Cláudio sabe muito bem disso, que para você para você plantar uma lavoura, você não pode exigir muito. Só levar no papel e falar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não é isso. Tem que levar à prática. A prática que o produtor quer. Porque plantar e colher, ele sabe muito bem. Isso eu tenho acompanhado e a gente sabe muito bem. Conta a água que nós temos, todo mundo também sabe que nós temos água aqui, que é uma maravilha. Que temos água aqui para que já estamos até dando para um outro município água aí. A água nossa não tem um lugar que seja... Até por sinal, no fim de semana, eu tive em três municípios. Laranjal Paulista, Pereira e Conchas. Gente, é incrível. Você não acredita o que está acontecendo naquele lugar. Eles estão... Está perigoso alguma cidade acabar por falta de água. Eles não têm água. Estão tudo apavorados, estão não sei o que eles vão fazer. Por causa que embaixo está tudo condenado a água. Onde eles furam o poço, está contaminado. Sabesp não tem mais o que fazer. Não sei, não sabe de onde que vão puxar água. Então nós estamos aqui num paraíso. E esse paraíso que nós temos aqui, nós temos que agarrar de unhas e dentes. Eu me sinto um piadense orgulhoso de ter uma cidade que nem Piedade, que tem água, de ter uma terra fértil, que se produz tudo. E também temos os nossos heróis, esses heróis que enfrentaram tudo que é problema que você pode imaginar, mas estão ainda na agricultura, e estão segurando as pontas. Muitos não aguentaram, alguns não aguentaram, mas esses que estão na terra, a gente só pode falar para eles, gente, vocês são uns heróis. E outra coisa, eu acho que agora que você está percebendo que tem alguém que está vendo quanto que significa, quanto que um produtor significa com a sua família na roça. Por quê? Eles já estão percebendo que tá diminuindo. E um produtor que sai da roça hoje, ele vende os seus equipamentos, jamais ele vai voltar para a roça. Então, eles estão fazendo de tudo para segurar. E, por sinal, deixo aqui também para vocês, alguém que não sabe, que o governo do Estado, ele já tá incentivando os produtores com verba, com dinheiro, para que os produtores construam uma casa na lavoura, sem juros nenhum, pelo contrário, está praticamente quase dando. Você entendeu? Eles vão te dar um dinheiro, pelo menos é o que está nos jornais. Tomara a Deus que isso daí se torne realidade. Eles já estão preocupados, porque eles... Já conclui, presidente, por favor. Eles dão... R$28 mil para você fazer sua casa e vai pagar 4 de 200 e pouquinho, vai dar R$1.600, R$1.500. Só e acabou.
Permite uma parte,
pois não?
O programa é do governo federal.
Ah, do governo. Ah, aliás, me desculpa então, é do governo federal essa daí, do governo. Então, melhor ainda, porque lá ela tem mais bala na agulha, né? Então você vê então você vê que o governo federal, agora não é o governo do Estado, o governo federal está mais ainda preocupado, porque eles estão assustados com o preço que está chegando a mercadoria na mesa dos consumidores. Você viu um quilo de farinha de mandioca custar R$7? Um quilo de farinha de mandioca custa R$7, coisa que era de R$1,50, R$1. Um quilo de tomate, uma caixa de tomate, se for para R$150. Então, você já pensou se esses pessoal resolve dar uma paradinha e não plantar? O que vai acontecer desse povo? O que a cidade... Nós não, nós temos aqui a nossa produção, mas o que vai acontecer nas grandes cidades? Então, eu acho que, bens a Deus, que está acontecendo, vai acontecer coisa muito boa aqui para o nosso lado. E vamos torcer para isso. Obrigado.
Passamos a um intervalo regimental de 10 minutos. Passamos à ordem do dia, pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Presente. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama. Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Projeto de Lei nº 13 de 2013 do Executivo dispõe sobre a desafetação e alienação de bem público conforme especifica. O projeto já foi lido. Senhores, dispensam a leitura? Leitura dos pareceres.
Câmara Municipal de Piedade, processos número 6.486/2013, projeto de lei número 13 de 2013, bem imóvel pertencente ao patrimônio municipal, desafetação, legalidade. Breve relatório e admissibilidade. Trata-se de mensagem encaminhada pelo senhor chefe do Executivo à Câmara, capeando projeto de lei que visa a desafetação parcial do bem imóvel pertencente ao patrimônio público do município. Desafetação essa referente a uma área localizada no bairro Alto de Piedade, sob número 2, integrante do Núcleo Industrial 1, Antônio Basílio Gimenez Filho, objeto da matrícula número 20.029 do cartório imobiliário local. Segundo explica ao CAIDE, essa área foi preservada para a instalação de indústria, conforme legislação de incentivo e tal empreendimento. No entanto, passados já 8 anos, nenhuma empresa manifestou interesse em instalar-se no local, deixando essa área de atender às finalidades a que foi destinada. O local, conforme assinala a mensagem, é propício para a criação de área de cunho habitacional, sobretudo diante de reconhecido déficit de sinalização do governo do Estado, no sentido de bancar a construção de 150 casas via CDHU, desde que o município disponha de imóvel apropriado. Destarte, impõe-se a necessidade de se proceder à desafetação do imóvel, para que, posteriormente, dar-lhe nova destinação e uso no interesse público. Não há objeções quanto ao aspecto formal da proposta. 2. O Instituto da Afetação dos Bens Públicos. Os bens públicos no direito brasileiro são agrupados em 3 classes: bens de uso comum do povo, bens de uso especial e os bens dominicais. Bens de uso comum do povo são as coisas móveis ou imóveis pertencentes ao poder público, que são objetos de utilização, sem qualquer formalidade, por qualquer pessoa da população. São, entre outros, no âmbito do município, as ruas, as praças, os jardins, logradouros, públicos em geral. Bens de uso especial são aqueles destinados à execução dos serviços públicos, ou seja, imóveis, edifícios e terrenos nos quais são instalados os serviços de repartição ou estabelecimento público municipal. Cadeia, museu, mercado municipal, escola, hospital, matadouro. Bem como os móveis e o material indispensável para o funcionamento de tais serviços. Por fim, bens dominicais, conhecidos também pelo nome de bens do patrimônio disponível, são os bens destituídos de qualquer destinação, prontos para serem utilizados ou alienados, ou ainda terem seu uso transferido a quem por eles se interesse. A mudança de um bem de uma das 2 primeiras categorias, bem de uso comum do povo e bem de uso especial, para os de bens dominicais constitui a desafetação, ou seja, retira-se do bem a destinação original. Essa desafetação pode ocorrer através de lei, a fim de dar nova destinação ao bem para permitir o seu uso ou aliená-lo a particular. O projeto de lei em tela. A pretensão do Executivo está arrimada no artigo 122 da Lei Orgânica Local, estando presente o interesse público, conforme se desume da exposição de motivos que precede o projeto de lei. No caso, presumindo-se que a transferência será efetuada mediante doação, dispensar-se-á o procedimento licitatório diante do que foi exposto. O projeto de lei enviado pelo Executivo não apresenta óbice quanto ao seu aspecto legal ou constitucional. É o parecer. Câmara Municipal, 29 de maio de 2013, Antônio Carlos Bueno de Camargo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 29 de maio de 2013, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, vice-presidente, Norton Yoshio Nakayama, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 29 de maio de 2013, Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente, Wagner Satoru Momoshima, membro.
Em discussão o projeto.
Excelentíssima presidente, nobres pares, primeiramente venho a essa tribuna dizer que sou favorável ao projeto de lei, mas quero aqui, na justificativa do voto, fazer um apontamento. Eu acho que esse projeto, ele serve para que nós possamos refletir no futuro que queremos para o nosso município. Como falei aqui da questão do melhoramento das nossas rodovias para a vinda de empresas. Eu ficaria, nesse momento, feliz em aprovar uma área destinada a moradias, porque é um investimento do governo do Estado e é uma grande necessidade do nosso município. Mas, em contrapartida, fico muito triste, porque a intenção daquele momento era gerar novos empregos dentro do município. Quando adquirida essa área, quando transformado ela em um parque industrial, dado-se o nome de Basílio Gimenez, uma pessoa, um empreendedor, dos mais respeitados que tivemos dentro do nosso município, né? Prova disso, seu patrimônio está em pé até hoje e alavancando o município, alavancando o nosso município. Eu fico triste nesse momento, por saber que se passou 8 anos e nada se interessou por piedade no que diz respeito a indústrias para essa área. Então, eu acho que aqui a gente tem que refletir por quê. Porque o que, que nós queremos? Nós queremos, sim, uma cidade que tenha suas moradias, que os nossos munícipes possam morar com dignidade, que tenha toda a infraestrutura necessária. Mas não queremos uma cidade dormitória. Nós queremos uma cidade que os nossos filhos possam ter condições de emprego no futuro. É isso que nós queremos para o nosso município. Eu quero nesse momento, então eu acho que esse projeto serve muito para que nós possamos refletir. E afirma ainda mais a luta que temos que fazer para a melhoria das nossas vicinais. Mas tenho certeza que nós vamos vencer. Temos grandes parceiros, um deles, não falei no tema livre, mas me perdoe, é o deputado Edmir Chedid, que é presidente da Comissão dos Transportes, já por vários mandatos dentro da Assembleia Legislativa. E é o grande parceiro do município de Piedade nessa briga de melhoramento da Bungiro Nakawa, de melhoramento de Piedade a Sorocaba e assim por diante. Então, essa parceria que vai mudar o futuro do nosso município. Essa parceria que vai fazer que dentro, em breve, nós possamos estar aqui aprovando um projeto de lei onde aumente o nosso parque industrial e não diminua como está acontecendo nessa noite. Que além das moradias, nós precisamos de condições de vida. E a condição de vida só vem com o emprego, com a opção de mercado, que os nossos jovens possam sim sair daqui, estudar e voltar para cá para trabalhar, para que não sobre propriedade tão somente o serviço braçal, como na maioria das vezes acontece. E nós precisamos lutar em cima disso. Sou favorável ao projeto de lei e fico aqui também para que possamos refletir em relação a esse projeto de lei. Também quero fazer uma parte ao projeto de lei. É um erro e não grave, mas o projeto de lei na ementa, ou seja, no cabeçalho do projeto de lei, ele fala sobre a desafetação e alienação do bem público. Só que o texto do projeto ele não condiz ao que está na ementa. Ele diz tão somente da desafetação. Então é isso que nós vamos votar, é isso o parecer que existe dentro do projeto de lei, é para desafetação e não alienação do bem público. A alienação ela pode se dar por um ato do executivo, tão somente como pode vir ao crivo dessa Câmara para que seja analisado, firmação de convênios e assim por diante. Então, a emenda do projeto ela fala da desafetação e alienação, mas o texto do projeto ele fala tão somente da desafetação, que é o primeiro passo para que se construa esse empreendimento no local. Obrigado.
Continua em discussão o projeto.
Bom, eu concordo aí com a palavra do nobre colega Adilson, vereador, mas também eu procurei também saber desse projeto com a prefeita. Ali é um lugar que se deve muito respeito, é um lugar que foi dominado o nome de um grande empresário, que Deus que o tenha, né? Que se não se encontra junto com nós, mas certamente ele também não vai ficar triste de saber que no local que é para ser uma empresa, vai ter 150 moradias, para que essas pessoas também, que tem muita gente aí, que não tem aonde às vezes morar. Eu acho que é muito importante a gente saltar isso aí, e também a gente foi lá, até foi com o Mané Gil da Costa, que está presente aqui, e nós vimos que lá, nesse local, ele não é bem adequado, porque não tem saídas. A saída lá está precária. Para você ter uma saída para o lado do certo, tem que desapropriar uma área que custa uma fortuna. Então, o que acontece? Ali, carretas não entram naquele lugar. E ali, para fazer uma empresa, logicamente que o cara, para montar uma empresa, ele quer um lugar que os caminhões entram, os caminhões grandes, que hoje não é caminhão pequeno, hoje você fala o bitrem, sabe o que é lá bitrem? Bitrem tem 28, 30 pneus, uns caminhões enormes, e não entra naquele lugar. Então a gente foi lá, analisou, e a gente viu, a prefeita viu que é meio problemático você montar uma indústria lá. Mas eu claramente que eu também fico triste de saber que estamos perdendo uma área de quase de 10 mil metros lá, muito, mais de 10 mil metros. Mas também fico contente porque já tem uma área aqui do lado aqui que nós vamos também montar uma empresa que, por sinal, é do Gimendes, que já está todo encaminhado, que a prefeita já teve a reunião com o dono, que é a Gimendes, que vai montar uma empresa que fica em frente, eu vou citar para vocês, que fica em frente aonde está uma empresa montada aqui em cima, do outro lado da estrada. Lá vai ter pista de karts, né, que é a vontade dele, e uma indústria de kart, que vai sair nesse local. Então, você vê que é o que eu acabei de falar agora há pouco aí, que tá se caminhando. E outra coisa, o governo do estado, ele está pegando esse terreno lá, mas ele também, ele tá dando para a prefeita 300 mil reais, foi o que a prefeita falou para mim e estou passando para vocês, para vocês. Ele está doando 300 mil reais fora as casas. Aí com esses 300 mil você pode comprar um terreno adequado na outro lugar que possa montar a empresa. Quer dizer que nessa daqui nós não vamos sair perdendo. Pelo contrário, nós vamos sair ganhando. Então eu acho que eu, logicamente que eu concordo que a preocupação que não deixa de ter um lugar para montar uma indústria, mas nós já vai ser comprado, com essa verba de 300 mil, vai ser comprado um outro lugar para montar uma outra empresa. E peço a Deus, vamos torcer muito, gente, vamos torcer muito, porque, primeiramente, a gente tem que ter boa, ter esperança, ter fé, e para que isso aconteça. Isso daí é muito bom, o que acontece, para nós ter um assim, uma coisa que nós possa dizer para o nosso munícipe, que pelo menos a gente conseguiu, que é o caso dessa benfeitoria das estradas, que o nosso amigo acabou de falar, é 108 milhões de reais. Não é pouco dinheiro, não, que está vindo para fazer as nossas estradas. Né? Então, eu sou favorável a esse projeto e vou votar com todo gosto desse projeto aqui, como vereador. Obrigado.
Continua em discussão o projeto.
Peço dispensa dos protocolos regimentais. Esse projeto de lei tem o meu voto favorável também. Eu acredito que nós precisamos mergulhar no planejamento. Nós devemos pensar não só em 5 anos, 10 anos, mas em 50 anos. Devemos planejar. E também tomar muito cuidado, uma coisa que me preocupa em relação à zona industrial, essa desafetação ela vem para o bem. Ela vem para que possam ser construídas as moradias. São 150 casas, perto de 2.800 pessoas, aí, famílias que precisam de casas. Né? Ou seja, é pouco, mas já é alguma coisa. Agora, a questão da zona industrial, a gente tem que ficar muito atento, porque muitos empresários vêm, ganham o terreno, aí ele se mantém ali dentro dos requisitos mínimos necessários ali para manter a sua indústria, e depois de vencido o prazo, ele pode vender o terreno, ele pode vender a indústria, ficar milionário e não cumprir, não ter a contrapartida. Né? Então, precisamos ficar atentos.
Permite uma parte. O senhor foi muito feliz aí nessa colocação. Nesse próprio terreno lá, tem uma empresa que se chama Mitidelli, parece que é uma coisa assim. É isso mesmo, vereador? Uma empresa que tem lá, e essa empresa já foi doada um pedaço de terreno e está lá parado. Está lá parado, parece que estão vendendo. Até semana que vem, eu vou mandar um documento para a prefeita para saber qual é a situação dessa empresa que está lá em cima, que ganhou terreno, construiu lá e não se está fazendo nada. Então, eu acho que nós, como vereadores, temos essa preocupação de saber o que está acontecendo. E foi muito feliz de ter... Obrigado, pelo.
Então, a fiscalização é necessária. É importante, porque o terreno, a prefeitura doa o terreno. Então, a contrapartida é emprego, a contrapartida é benefícios para os nossos trabalhadores, impostos para o município. Então, é importante também que o Conselho, o CODEP, né, que é o Conselho do Desenvolvimento, fique atento, né, com futuras pretensões de vendas. Fica aqui, né, eu sou favorável hoje nesse projeto aqui.
Continua em discussão o projeto. Não havendo mais pessoas para discussão, coloco em votação o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Projeto de Lei número 14 de 2013 do Executivo. dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no quadro de servidores públicos municipais. Leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação.
Parecer jurídico. Projeto de lei número 14. Criação de cargos, ausência de documentos, insuficiência de elementos. Relatório. A prefeita do município enviou o projeto de com o intuito de criar 70 cargos de auxiliar de educação. A mensagem veio acompanhada do projeto de lei, porém, este cita a existência de anexo que traria a súmula de atribuições do cargo, que não está encartado aos autos. Parecer. Diante da insuficiência de documentos do projeto de lei, observando a ausência de elementos essenciais à sua análise, torna-se impossível opinar sobre o presente projeto de lei, de modo que solicitamos que seja devidamente instruído, o que tornaria possível a sua análise. Gostaríamos de lembrar que se trata de criação de cargos no âmbito da educação, e que tais cargos devem ser analisados sob a luz da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, bem como do Estatuto do Magistério Municipal, os quais contemplam todos aqueles que trabalham com crianças como professores, tendo, desse modo, todas as tutelas garantidas a essa categoria. A tenra idade dos estudantes não justificaria que sua educação seja realizada por profissionais não habilitados. Diante do exposto, aguardamos a juntada dos elementos imprescindíveis à análise do projeto para a emissão do parecer. Câmara Municipal de Piedade, 28 de maio de 2013, Glaudius Alexandre Postinikoff Caglia, Procurador Jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei nº 14 de 2013. Parecer. O parecer preliminar é no sentido de ser oficiada à senhora prefeita municipal, solicitando que nos encaminhe a súmula de atribuições do cargo, conforme especificado no parágrafo único do projeto de lei, bem como o estudo do impacto financeiro. Sala das Comissões, 29 de maio de 2013, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente, Norton Yoshio Nakayama, membro.
Em discussão, o parecer.
Excelentíssima presidente, nobres pares, venho aqui justificar o parecer da Comissão de Justiça e Redação no que diz respeito ao projeto de lei 14 de 2013 sobre a criação de cargos. Na verdade, o projeto veio para nós tão somente com a intenção, e não temos aqui atribuições, coisas desse gênero. Por que que é necessário a preocupação por parte do jurídico desta casa, ficou claro, no que diz respeito, né, são pessoas que vão lidar com as crianças e assim por diante. Então, esse é um parecer que nós formalizamos através dessa documentação. A hora que ela estiver nessa casa, desde que esse parecer seja aprovado, o que peço nesse momento, aí sim é possível a análise, porque temos concursos públicos na ordem de criação de cargos para creches, coisas nesse sentido, e nós precisamos ter esse efeito comparativo para saber a intenção do projeto de lei e tão somente poder analisar. Então, essa é a justificativa do parecer. Obrigado.
Continua em discussão o parecer. Em votação, o parecer pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Não havendo nada mais a ser tratado, passo a palavra ao vereador Adilson Castanho para explicação pessoal.
Excelentíssima presidente, nobres pares, na minha fala aqui, eu acho que houve um equívoco e eu estou aqui para colocar de forma legal o que eu falei nessa tribuna, que é relacionado à questão da alienação do bem. Ele depende, sim, e tem que passar pelo crivo dessa Câmara. E eu acho que, na ocasião, eu falei que não dependeria, poderia ser ato único e exclusivo do Executivo, mas não, na verdade, ele tem que vir como um projeto de lei e ser analisado e votado por esta Casa. Então, estou aqui fazendo esse parênteses. E também, na colocação que fiz da questão do parque industrial, gente, é o que eu quero dizer. Existiu pessoas naquele mandato que foram favoráveis, os vereadores, prefeitos da época e assim por diante, conselhos, né, que aprovaram aquela área para o distrito industrial. Certamente, quando aprovaram, eles tinham em mente que o que não houvesse de acessibilidade no que diz respeito a entradas, acesso, rodovias, haveria um planejamento. Tinha um planejamento. Nós não podemos justificar nesse momento que o local é ruim, que não dá para entrar, que não isso, que não aquilo. Esse é o meu entendimento. Nós temos que justificar o porquê não foi feita essa acessibilidade. Porque a escolha naquela ocasião se deu por vereadores como nós. E é isso que eu falo, a continuação de governo. É por isso que nós temos que lutar. Que o município seja projetado, como disse o tio Gil, para daqui 50 anos que não prevaleça a nossa vontade, e sim um plano de crescimento, um plano de desenvolvimento, qual o sentido que o município vai crescer no que diz respeito a moradias e assim por diante. Foi isso que eu quis justificar. Não critiquei em momento nenhum a atitude do executivo. Por quê? Ou doa-se aquela área, ou perde-se as casinhas. Ou seja, nós, de novo, não tivemos poder de escolha. Por quê? A verba está lá, existe um prazo, tem que ter um projeto, tem que ter uma doação. A doação não é onde a gente quer, e sim onde eles aceitam o terreno, onde é acessível aquele investimento. É o que eu falo, o município não dispõe de dinheiro para uma desapropriação, para uma escolha de uma área e um direcionamento. É isso que nós temos que fazer. Muito obrigado.
Agradecemos a presença de todos. Deus abençoe todos, convocando uma ou mais sessões extraordinárias para amanhã, sendo a primeira às 18 horas, para apreciação do projeto de lei 3 de 2013, do substitutivo. Peço aos vereadores que compareçam à Câmara às 17 horas. Boa noite a todos.